Acabo de completar. Você tá sentado em 60 anos de idade, cara. 60 anos, viu? Olha, isso é idade para dar com pau, cara. É um monte de anos e traz um monte de angústias, faz a cabeça da gente voar, mas eu vou fazer o quê, né? Olha, o que eu posso fazer é trabalhar para transformar o Senhor Tempo em meu amigo. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/ Itaú Cultural e facebook.com/ Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o meu e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Oliveira, que tá longe, meu.
Fala, meu amigo Luciano. Aqui quem tá falando é o Oliveira, cara. Eu tô falando daqui de Dubai. É, do outro lado do mundo, mas sempre que posso eu escuto aos podcasts do Café Brasil. Eles me trazem grandes insights e me ajudam a refletir sobre o que eu venho fazendo na minha vida. E eu acabei de ouvir um podcast que me tocou bastante, é o 501, é o Vai Viver, cara. E esse podcast, ele é uma porrada, né? Ele faz a gente refletir bastante sobre o que a gente está fazendo hoje e como que isso vai refletir na nossa vida, né, lá na frente, né? Se o que a gente está fazendo hoje faz sentido, se está alinhado com o nosso propósito de vida. Então eu tô te mandando essa mensagem aí porque esse podcast realmente me tocou, me fez refletir bastante e me fez querer ainda mais continuar caminhando, né, na direção do meu propósito. É, às vezes a gente fica meio desanimado, não sabe se continua ou não continua, mas é esse tipo de mensagem, esse tipo de reflexão que faz a gente ter certeza de que continuar na direção do nosso propósito de vida é realmente importante e é o que vai trazer a nossa satisfação no futuro. Grande abraço daqui dos Emirados Árabes.
Grande Oliveira, em Dubai, cara. Olha, aí tem dinheiro de sobra, viu? E seguindo o seu propósito muito bem. Eu acho que é isso mesmo, viu? E eu fico feliz de saber que estamos te acompanhando nesta. Bem-vindo à festa.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, se o Oliveira nos mandar um endereço no Brasil, receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/ DKT Brasil. É, vamos lá então, Lala. O que eu vou perguntar hoje, cara? Ah, já sei. Lala, hoje eu quero bem velhinho, hein? Na hora do amor, use...
Prudence, meu filho!
Acabo de completar 60 anos de idade, cara. 60 anos, olha. Eu ainda não sei direito o que, vai acontecer comigo, viu? Mas eu vou retomar um texto que eu usei muito tempo atrás, inclusive num Café Brasil. Eu falava de uma cena que eu vi na TV anos atrás. É terrível. A empregada espancando a anciã indefesa, registrada por uma câmera escondida que os filhos da senhora colocaram na casa. A empregada estapeava a anciã, que não reagia, eu não sei se você lembra disso, imagens cruas, revoltantes. Nós, com a energia dos 30, 40, 50 anos, até 60, não entendemos como alguém pode ficar à mercê de uma agressão, como se fosse um bebê. Será que é assim que se envelhece? Minha cabeça foi a mil. Eu me vi dentro de um táxi, vendo o cartaz que anunciava dia 22, Buena Vista Social Club, ao vivo, no Auditório Nacional, em frente ao hotel onde eu me hospedava na Cidade do México. O Buena Vista era uma espécie de gafieira em Havana, em Cuba, nos anos 50. Respirava música e grandes nomes do som cubano lá tocaram. Com a mudança do regime, o clube acabou e os músicos se dispersaram, a maioria virando pedreiros, engraxates e vivendo de bicos por 40 anos. No final dos anos 90, Ry Cooder, um músico norte-americano, descobriu o som deles e decidiu reunir os sobreviventes para um CD e um documentário dirigido pelo prestigiado Wim Wenders. A reunião de antigos companheiros, vários deles com mais de 90 anos, é emocionante e o som por eles produzido é mais emocionante ainda. O CD é imperdível e o documentário é indispensável. Aliás, eu vou colocar o link no roteiro deste programa. No dia certo, na hora certa, eu estava na fila da entrada. É difícil explicar um auditório para mais de 10 mil pessoas. O maior que eu havia visto tinha sido o Radio City Music Hall, em Nova York, para 6 mil pessoas. O palco, bem simples. Todos os instrumentos colocados na formação clássica de uma grande banda de jazz, com uns 20 ou 30 músicos. Entra a banda e o som inebriante, dançante, espetacular. E aos poucos chegam os integrantes principais, com 70, 80, até 90 anos de idade. O público delirava a cada acorde, a cada solo. Lá pelas tantas, todos se retiram e ficam Omar Aportuondo, com seus 60 e poucos anos, e o pianista Roberto Fonseca, esse bastante jovem. Para você ter uma ideia de quem são Omar e Roberto, ouça isto.
Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Quizá.
Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás.
Você está ouvindo Ibrahim Ferrer e Omar Aportuondo com o piano de Roberto Fonseca cantando Quizás, do cubano Oswaldo Farrés. Omara é um dos ícones da música cubana. Lá no auditório da Cidade do México, ela explica que eles fariam uma homenagem a Rubén González, o pianista octogenário, que até sofreu um derrame que o deixou paralítico e com o cérebro comprometido, era o titular absoluto da posição no grupo. Omara diz o nome da canção, Besame Mucho. E de repente entra o Rubem Gonçalves numa cadeira de rodas, velhinho, sem conseguir se mexer. A gente vê que ele está emocionado. Olha, quando ela falou Besame Mucho, eu até que fiquei decepcionado. Cara, eu já ouvi essa canção tantas vezes e de tantas maneiras que aquilo não seria novidade, mas... Bésame, bésame mucho, como se fuera esta noche la última vez. Omara cantava e o pianista detonava em sua mistura de bolero com jazz. Era inacreditável e aconteceu ali algo que eu só tinha experimentado num show de João Bosco muitos anos atrás. A troca de olhares entre o pianista e a cantora, os movimentos corporais de cada um, a forma como a melodia tomava conta do ambiente. Eu tive a nítida impressão que o pianista começou a levitar, como que acompanhando a fluência da música. Percebia-se no olhar que aquelas 10 mil pessoas assistiam a um momento sublime, quando homem, mulher, piano, microfone transformam-se numa coisa só. Envolvidos pela música, formam uma massa que preenche todos os cantos do ambiente e nos elevam a alma e os sentidos. Prazer. Sem ninguém gritando. Sem sangue. Sem palavrões. Sem gente pelada. Sem violência. Só poesia e música. Produzida por velhinhos. Alguns quase centenários. Como aquela anciã que apanhava na TV. Os anciãos cubanos me deram prazer. A anciã brasileira me deu pena e me fez refletir sobre a minha velhice. Para que lado eu estou indo, hein? Como é que eu estou me preparando, hein? O que é que eu estarei produzindo há uns 80, 90 anos, hein? Será que prazer como os cubanos ou dor como a velhinha brasileira? Eu não sei, o futuro é incerto, mas aos 60 anos eu estou fazendo como disse Samuel Johnson um dia, trabalhando para não me retirar do mundo antes que ele fique sentido por eu retirar-me dele.
Bésame. Bésame mucho. Como se fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después.
Então encontro um texto de José Saramago, o português José Saramago, chamado Quantos Anos Tenho?, que traz uma outra perspectiva sobre esse tema. Ouça só. Tenho a idade em que as coisas são vistas com mais calma, mas com o interesse de seguir crescendo. Tenho os anos em que os sonhos começam a acariciar com os dedos e as ilusões se convertem em esperança. Tenho os anos em que o amor às vezes é uma chama intensa, ansiosa por consumir-se no fogo de uma paixão desejada. E outras vezes é uma ressaca de paz, como o entardecer em uma praia. Quantos anos tenho? Não preciso de um número para marcar, pois meus anseios alcançados, as lágrimas que derramei pelo caminho ao ver minhas ilusões despedaçadas, valem muito mais que isso. O que importa se faço 20, 40 ou 60? Hein? O que importa é a idade que sinto. Tenho os anos que necessito para viver livre e sem medos, para seguir sem temor pela trilha, pois levo comigo a experiência adquirida e a força de meus anseios. Quantos anos tenho? Isso a quem importa? Tenho os anos necessários para perder o medo e fazer o que quero e o que sinto.
She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
around and get too fine. I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. I'm a rocket man. Rocket man, burning out of fuse out of every home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again.
Putz, é outra pra matar velhinhos de 60 anos, cara. Rocketman com Elton John. Aliás, Elton John e Bernie Taupin. Ela não tá aqui por acaso, não, viu? Sabe aquelas músicas que acompanham você desde que você se lembra de existir, hein? Eu acho que esse foi um dos primeiros discos que eu comprei na minha vida com o meu próprio dinheiro, lá em 1972. Mas também tem outra razão para essa música estar aqui, olha só. Lá em 2007, quando o Elton John completou 60 anos de idade, ele realizou um único show comemorativo no Madison Square Garden em Nova York. Apresentado por Bill Clinton, Whoopi Goldberg e Robin Williams. Cara, adivinha quem é que estava na plateia extasiada e... Pois é. E é claro, né, que em qualquer reflexão sobre idade, envelhecimento e velhice, não pode faltar o Rubem Alves. Ele tem um texto maravilhoso chamado A Pior Idade, que diz assim, ó. Deve ter sido um demônio zombeteiro disfarçado de anjo que inventou que a velhice é a melhor idade. Chamar velhice de melhor idade só pode ser gozação ou ironia. É precisamente isso que acontece quando os alto-falantes das salas de embarque nos aeroportos anunciam. Terão prioridade para o embarque gestantes, crianças, pessoas com dificuldade de locomoção e pessoas na melhor idade. Eu já reclamei com os funcionários, dizendo-lhes a minha irritação. Eles me disseram que nada podiam fazer porque as ordens vinham de cima. Concluo que em cima não há nenhum velho. O que é melhor, hein? Ser respeitado ou ser desejado? Velhice é quando a gente começa a ser tratado como objeto de respeito e não como objeto de desejo. Mas o que quero não é ser olhado com respeito, mas com desejo. Aconteceu faz 25 anos, uma tarde, no metrô, vagão cheio, tudo bem, eu me via jovem, pernas fortes, segurei-me num balaústre. Meus olhos começaram a passear pelo rosto dos passageiros, e cada rosto é um mais misterioso que um universo. Até que meus olhos se encontraram com os olhos de uma jovem que me olhava. Eles, os seus olhos, sorriam para mim e eu fantasiei que ela me desejava. Ficamos assim por alguns segundos, trocando olhares de namorado, até que ela, num gesto delicado, se levantou e me ofereceu seu lugar. Seu gesto me disse sem palavras: "O senhor é velho, eu o respeito, eu lhe dou o meu lugar." Nesse momento, percebi que a minha idade era a pior de todas. A melhor idade era a dela, da mocinha que me deu o lugar. E sugiro um nome diferente para essa idade, que não é ironia, mas poesia. Pessoas portadoras de crepúsculos no seu olhar. Tempos depois, numa entrevista, Rubem falou sobre a velhice. Uma das coisas da velhice é o cansaço. Dá uma canseira de viver, sabe? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Mas a gente não tem mais disposição para fazer a obra nascer. A gente tem que agarrar o que resta. Gosto de contar a história de um homem que ia caminhando pela floresta. A mata estava escura. De repente, ele ouve o rugido de um leão e sai correndo. Mas, como está escuro, ele cai num precipício. Ele se agarra a um galho preso no abismo. Olha para cima, o leão, para baixo, o abismo. Então ele nota que bem à sua frente está brotando um galho com uma fruta vermelha. É um morango. Ele estende o braço e come o morango e se delicia. E as pessoas perguntam, qual é o final da história, hein? O homem caiu? E eu respondo, não tem final, é só isso mesmo. Você não entendeu, hein? Quem está pendurado sobre o abismo sou eu, é você. Todos estamos sobre o abismo, portanto, o que nos resta fazer é comer os morangos. E o jornalista então pergunta naquela entrevista, e quais são os morangos que o senhor tem apreciado atualmente? São coisas pequenas, simples. Ontem, por exemplo, ouvi pela internet o Pour Elise, de Beethoven, tocada num órgão feito de taças de cristal, um som inesperado que vai surgindo aos poucos. Qual é a importância disso? Nenhuma. Mas eu me senti feliz naquele momento. E o mestre Rubem continua. Poesia. Veja o que aconteceu bem agora. Aqui na minha varanda, acabo de ouvir um barulho. Olhei e vi que tinha entrado uma cigarra pela janela. Você sabe que as cigarras são seres subterrâneos. Elas vivem nas raízes das árvores. Elas não veem nada. Mas há um momento em que alguma coisa diz para esses seres subterrâneos, cigarra, está na hora de se transformar num ser alado. Então elas saem da terra, sobem o tronco das árvores, tiram a casca dura que as envolve e ganham asas. Daí elas cantam, cantam, cantam. E cantam para quem? Para celebrar o amor, para chamar os machos. Depois de realizar o amor, elas esperam a morte. Pô, Lala, que coisa triste, meu. Muda isso aí, vai. Olha lá. Bom, vamos em frente, vai. Ó. Eu não sei que idade o Rubem Alves tinha quando deu aquela entrevista. Eu imagino que bem mais de 60. Já experimentando um certo amargor que parece que vem com a velhice. Mas quer saber de uma coisa, hein? Eu sou de outra geração. Eu sou de 1956. Eu sou o garoto que cresceu ao som do velho e bom rock and roll. Eu tô cheio de combustível, cara, pintando e bordando como nunca, ganhando a vida com o que eu amo fazer. E melhor de tudo, aqui com você. Parabéns, Lucianinho. E agora que eu tenho 60, meu, me aguardem. Assim então, ao som de Highway to Hell, dos velhinhos do AC/DC, com Cristina Ramos arrebentando tudo no programa Got Talent da Espanha, que este Café Brasil vai saindo no embalo. Com o mocinho Lala Moreira na técnica, a veinha Cissa Camargo na produção e este... este endiabrado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Oliveira, José Saramago, Rubem Alves, Elton John, Omar Aportuondo, Ibrahim Ferrer, Cristina Ramos e... Yeah. AC/DC, o original, é claro. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. E a Nakata, você já sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Se você está fora do país, é o 55 11 964294746. E a confraria, hein, cara, tá pegando fogo, a turma tá vindo, cara, e estão começando a acontecer coisas legais, já tem esse grupo do Telegram, tá pegando fogo, pessoal trocando ideias, recebendo coisas em primeira mão. Eu vou te dizer uma coisa, cara, se eu fosse você, eu vinha, tá? Acesse o portal cafebrasil.com.br, clique ali no banner Fitness Intelectual para o Cérebro Tanquinho e vem pra cá, vai. E pra terminar, eu fui buscar outro velhinho, Keith Richards. Você sabe por que o cachorro lambe o próprio saco? É porque consegue. Os Rolling Stones ainda tocam na nossa idade porque conseguimos.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 12 anos em seu coração.